Vou contar para vocês a história de Francesco Camilleri, em memória dele. Esta história foi publicada em 25 de julho de 2017. Para conhecer outras histórias, acesse www.historiadodia.com.br. Francesco, um pedacinho da Itália em Ribeirão Preto. Passo a passo, Francesco chega ao balcão onde os tomates o esperam. Com a ajuda de uma assistente, coloca os tomates num pote de vidro e vai jogando tempero: alho, óleo, orégano. Os 93 anos não permitem mais que o cozinheiro abra massas e faça grandes obras na cozinha. Ainda assim, passo a passo, no seu ritmo, ele faz questão de ajudar a bater a sardela e a dar o seu tempero ao tomate seco. "Esse tomate", diz ele, "é feito com a minha mão. Tudo que é feito com a mão, com amor." Francesco aproxima as mãos da boca, une os dedos e solta um beijo. "Delícia", diz ele. Há 58 anos, Francesco Camilleri traz a Ribeirão Preto um pedacinho da Itália. Em 1989, quando recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano, o jornal Fatos já dizia: "Ribeirão tem muito a agradecer a Francesco. Hoje, as homenagens e honrarias que recebeu estão penduradas na parede de entrada da cantina Bella Sicilia, junto aos quadros da Itália e as muitas fotos que contam a história do italiano que deixou sua terra esfacelada pela guerra e veio tentar uma vida melhor no Brasil. Título de comendador, carta do Senado italiano, diploma de pioneiro no comércio do centro de Ribeirão. São alguns dos títulos que Francesco exibe com tanto orgulho. Os 93 anos fazem a fala sair baixinho, devagar, difícil de entender à primeira vez. Mas a família sabe bem porque ele registrou em foto sua partida de barco da Itália e cada conquista em solo brasileiro. Eu penso que era muito importante para Francesco dizer à família italiana que estava bem e deixar registrada para os amigos e filhos essa história que deu certo. Olha que cabeça que ele tem! Quem diz isso é a esposa, Silvia Papa Camilleri. Na foto da partida, a família toda está reunida. A família, 20 italianos e um cachorro, no estilo caloroso de ser, dando adeus a um Francesco de 30 anos, cheio de sonhos. O pai serviu na Primeira Guerra Mundial e o filho na Segunda Guerra, como motorista de tanque. A dor foi muita. Guerra é um tema que não se fala na casa dos Camilleri. Francesco a deixou em solo italiano quando subiu no navio Castel Bianco em agosto de 1954 e desembarcou um mês depois no Porto de Santos. A única coisa que a guerra trouxe de bom foi a vinda do meu pai para o Brasil. Se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje contando essa história. Nada mais. É o filho Salvatore quem fala. Para serem aceitos no Brasil, os imigrantes tinham que ter um emprego certo por aqui quando chegassem. Durante a guerra, Francesco fez amizade com soldados brasileiros, os chamados pracinhas, que arrumaram toda a sua papelada. O emprego que constava no papel era falso, mas um dia depois de desembarcar, ele já estava trabalhando. É, Francesco arrumou emprego em uma tradicional cantina italiana de São Paulo. Na mesma semana, dividia a jornada em dois empregos: Fasano e Casa Italiana. Foram os dois únicos empregos que teve. Em 1957, abriu em São Paulo sua primeira cantina, Nel Blu Dipinto di Blu, em homenagem à música do italiano Domenico Modugno, que acabou fazendo um show particular por ali. Em turnê pelo Brasil, o cantor passou pelo Largo do Arouche e foi logo entrando quando viu o nome da cantina. Nessa parte da história, Francesco não resiste, reúne as forças na voz e canta um grave volare, oh, oh, cantare, oh, oh, complementando a trilha sonora da Bela Sicília, que no rádio é toda italiana. Francesco escolheu Ribeirão Preto para construir a vida, andou por cidades do interior e foi na Cidade do Café que ele quis ficar. No dia 3 de novembro de 1959, abriu as portas de uma sorveteria na esquina da Barão do Amazonas com a General Osório, em frente ao antigo Cine São Jorge. O aval veio de Santo Antônio, o filho Salvatore, e é quem diz e conta a história cheia de fé que sempre ouviu o pai contar. O dono do prédio na Barão não queria alugar o ponto a um italiano recém-chegado, que só tinha o passaporte. Francesco já estava indo embora quando deu de cara com a mulher do proprietário subindo as escadas. Quando saiu da Itália, a mãe entregara uma folhinha de Santo Antônio, garantindo que o santo iria abrir os caminhos de Francesco por aqui. A história é que a folhinha voou da carteira que Francesco estava a pôr no bolso e caiu direto no pé da moça. Quando soube da devoção do italiano, o proprietário finalmente se convenceu de que era buona gente, buona gente. Foi com o aval do santo o único imóvel alugado do meu pai. 20 dias depois de abrir as portas, como comprovam as notas fiscais emolduradas na parede da Bela Sicília, ele já ampliava seu negócio. A portinha virou uma esquina toda e, além do sorvete italiano, passou a servir pizzas, chopp, massas. O pedacinho da Itália começava a se formar. Salvatore conta que, nessa época, o pai dormia dentro da sorveteria. Francesco complementa, fecha os olhos e deita o rosto na mão. Segundos depois, abre os olhos e conta. Cuidando das máquinas de sorvete, ele quase não dormia. Depois da cantina, abriu a primeira rotisseria de Ribeirão, já em prédio próprio, em frente à prefeitura. E logo após, construiu um edifício na Rua São Sebastião, que até hoje leva o nome de seu pai como homenagem, Salvatore Camilleri. Há cerca de 25 anos, fincou raízes no prédio da Avenida Independência. Há que se dizer que o nome Bela Sicília sempre foi o mesmo desde a primeira portinha, mas dali a cantina não mais saiu. Fiore della mia vita! É Francesco repetindo o elogio cada vez que Silvia se aproxima. É minha esposa! Faz questão de dizer uma, duas, cinco vezes. A flor da sua vida, traduzindo o italiano, esteve ao seu lado desde o primeiro restaurante Ribeirão Pretano. Se conheceram pela pintura de um tradicional carrossel italiano na parede de uma das cantinas. Ela conta, ele se apaixonou por mim à primeira vista. A essa altura, não é preciso modéstia, são 57 anos de casados, 3 filhos e a união de 2 famílias italianas em uma só. Os Papa e os Camilleri, unidos em uma bela Sicília. A cantina é toda a Itália, toda a família. Hoje são os filhos e o cunhado de Francesco, Carlos Alberto, que ficam à frente da administração. E assim deve ser nos próximos anos. As fotos que contam a história de meio século pelas paredes vão se multiplicando a cada quadro. Entre elas estão as três camisetas dos três times do coração de Francesco. Na Itália, é Licata. Em São Paulo, é Palestrino, como se chama o torcedor do Palmeiras. Em Ribeirão Preto, Botafoguense. Francesco aprendeu a dividir o coração entre as terras que tanto ama. O que brilha, porém, é a soma dos pedaços. É italiano de raiz, brasileiro de conquistas, ribeirão pretano de lar e tradição. Eu sou Rosana Zaidan e tive a honra de contar para vocês a história de Francesco Camilleri, escrita por Daniela Penha. Se quiser conhecer outras histórias de ribeirão pretanos adotados ou legítimos, acesse www.historiadodia.com.br.